A pandemia deu uma pausa na rotina de milhões de jovens no mundo, levou-os a reconsiderar as suas prioridades, suas formas de vida, seus objetivos. Eles deixaram de imaginar um futuro inclusivo e cheio de oportunidades para se reinventar num presente intimidamente. Para falar um pouco sobre esse momento, né, que quem vai arcar com essa conta, né, do período pós-pandemia, nós estamos com o professor Cristiano Monteiro, economista e professor da PUC Campinas. Como vai o senhor, professor? Boa tarde.
Marcos, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio CBN, CBN Total. É um prazer estar falando com vocês.
O prazer é todo nosso. Professor, quem que vai pagar essa conta da Covid? São os jovens?
Pois é, Marcos. A gente está observando que no Brasil e fora do país existe uma regressão social muito forte. A gente levar em consideração os indicadores econômicos, sociais, a relação com a pobreza, com a extrema pobreza, a qualidade do padrão do nível de serviço, a gente começa a perceber que existem vários setores da sociedade que estão pagando um preço bem alto por esse contexto e por tudo que já vinha acontecendo no Brasil, na América Latina e em vários lugares do mundo. E dentre esses vários setores, a juventude, aquelas pessoas que se encaixam entre a faixa etária de 15 a 24 anos, até mesmo 18 a 29 anos, essa parcela da sociedade está pagando um preço bem mais alto.
São jovens, né, que buscam aí a sua primeira oportunidade, seu primeiro emprego, e com certeza vão ter dificuldades quando o mundo voltar à sua normalidade.
É isso, Marcos. O que a gente observa é que essa juventude, vamos chamar assim, ela precisa, evidentemente, ter acesso a serviços de qualidade, ter acesso aos distintos aspectos da vida social. Então, por exemplo, ter acesso à cultura, educação, à saúde, a lazer e vários outros aspectos. Nós estamos observando que esse nível, esse padrão de qualidade de serviço tanto prestado, ele mudou bastante nos últimos anos. E a situação da pandemia está direcionando os esforços para a área específica, saúde, e muitos outros níveis de serviço estão se afastando dessa necessidade da população, especificamente dos jovens. Mas tem um ponto, Marcos, que eu quero destacar. Esse jovem que já está em idade adulta, 18 a 24 anos, se preparando para se inserir no mercado de trabalho, na vida profissional, ele enfrenta ainda um outro problema. No Brasil e também na América Latina, por conta de algumas mudanças nas estratégias dos sistemas produtivos, por exemplo, na indústria, nos serviços e até mesmo em atividades de comércio, esse jovem, 18 a 24 anos, está enfrentando muita dificuldade para ter acesso ao emprego e à renda, o que dificulta a sua autonomia, o seu crescimento pessoal, social, profissional. É o que a gente vem observando no Brasil, em várias localidades, inclusive na região metropolitana de Campinas, e também acontece na América Latina, em outras localidades do mundo.
O que chama atenção é uma pesquisa da OIT, que mais da metade dos que perderam emprego, esses jovens tiveram problemas de saúde mental, com episódios de ansiedade e ataques de pânico. Já é um problema você ter que se inserir no mercado de trabalho, lutar por uma vaga numa faculdade e ainda ter que enfrentar essa dificuldade do primeiro emprego, de conseguir se manter no emprego. Agora vem esse problema de esses problemas de saúde.
Marcos, esse acesso à empregabilidade na América Latina, a região que você citou, o que a gente está observando é que cresce a situação de piora, né, nos indicadores sociais da América Latina, e especificamente na dimensão do emprego da renda, esse jovem agora não consegue, por exemplo, ter acesso à empregabilidade no setor industrial. Se a gente levar em conta aquele setor industrial que tem alto valor, ele é intensivo em tecnologia, em valor, então, por exemplo, estava sendo falado agora há pouco no programa sobre o setor do autoveículo, até mesmo o setor do eletroeletrônico. São setores muito intensivos em tecnologias e valor. Essa nova geração, ela está tendo muita dificuldade para acessar esses sistemas produtivos. Quando a gente observa a estrutura de produção desses setores, está mais ligada àquela faixa etária de 30 a 59 anos. O jovem não acessa essas oportunidades em setores mais intensivos em valor. Aí ele é deslocado para atividade de serviço. Mas se a gente analisar essa atividade de serviço na América Latina e no Brasil, por exemplo, ela é de baixo valor. É um serviço que se volta mais para o consumo da família. O Brasil é um caso. E nessa atividade, o jovem enfrenta o trabalho precário, a renda num patamar médio muito inferior ao que se vê em outras atividades, por exemplo, na indústria. Então, por conta disso, a dificuldade de crescimento econômico, financeiro, desse jovem e das suas famílias. E se soma isso à situação do nível de serviço e agora essa crise tão forte, a pandemia de Covid-19, que muitos países enfrentam. O Brasil, infelizmente, está passando por números, por situações muito agravantes na nossa realidade social.
Além do mais, né, nós estamos vendo essa questão do jovem. Nós estamos vivendo aí um período de pandemia, muitos jovens sem acesso às escolas, sem acesso ao estudo, um ano praticamente difícil de recuperar em termos de educação, e ainda mais ele enfrentando não só essa dificuldade de aprender, de também de se inserir no mercado.
É um somatório de problemas, né? Eu tenho produzido alguns materiais, Marcos, sobre a realidade da região metropolitana de Campinas e procurando apresentar algumas ideias em torno dessa situação da pandemia de Covid-19. A minha leitura é que é um problema social muito complexo, porque ele envolve vários aspectos. Ele envolve, como você falou, a dificuldade do acesso à educação, a questão econômica e financeira da família, a saúde dos idosos que reside com esse jovem, com esse adulto dentro da família, a situação da juventude que perdeu o emprego, agora está buscando alternativa de rendimento para si, para a família, e enfrenta toda essa dificuldade. Soma-se a isso também os efeitos emocionais dessa realidade tão cruel, né? De ver entes queridos indo a óbito, padecendo por conta da doença. Então, um somatório de fatores que tem provocado uma certa instabilidade em vários grupos sociais e a juventude enfrenta muito fortemente isso. Eu gostaria de expressar uma opinião aqui, Marcos, que para ser propositivo, nós temos que verificar também quais são as portas, né, quais são as saídas. Do meu ponto de vista, eu sou economista, atuo como docente na Faculdade de Economia, eu penso que nós temos que começar a pensar em algumas estratégias para sair dessa realidade tão difícil do país e de outras regiões. Uma questão que eu sempre chamo a atenção nas minhas publicações é a necessidade de a gente fortalecer uma densidade do setor industrial. Em outras palavras, a gente garantir que esse setor industrial possa se conectar com um serviço de valor, um serviço especializado. E a juventude, sobretudo a juventude que está no nível universitário, ela tem um papel importante nisso. Ela pode desenvolver essa perspectiva dos serviços especializados. O país também tem que pensar em como provocar transformações tecnológicas em empresas-chave, né? Empresas que estão em cadeias produtivas importantes, fazem parte de cadeias globais de valor. Então, essa transformação ela pode trazer oportunidades de investimento, de empregabilidade para essa mão de obra mais qualificada da juventude. E aí estimular, inclusive, o sistema educacional nessa direção. Então, existem algumas alternativas, mas o país precisa colocar o seu equilíbrio para poder pensar nessas estratégias.
Professor, deixa eu aproveitar, já que o senhor é economista, hoje a indústria do Brasil, segundo informações, pelo segundo mês consecutivo, é o ritmo um pouco mais forte em um ano, indicando que o pior do impacto econômico da pandemia do coronavírus teria ficado para trás, embora ainda o resultado não tenha sido suficiente para compensar as perdas no ápice do isolamento social. O senhor também vê isso mesmo? Que a indústria ela deu essa recuperada? O pior já passou, professor?
Marcos, eu tenho uma leitura um pouco diferente em relação ao setor industrial. Os indicadores de internacionalização da nossa indústria, ou seja, o comércio exterior da indústria, caiu bastante. Nós estamos aumentando uma dependência de importações de tecnologias, principalmente nos setores mais dinâmicos, né? Que é o setor do auto veículo, o setor da eletroeletrônico, esses quinais que têm uma intensidade tecnológica, eles importam muito as tecnologias, o P&D, o desenvolvimento de outros países. Nós observamos também que nas cadeias produtivas, a base de fornecimento, por exemplo, de autopeças, setor metal mecânico, que envolve pequenas e médias empresas, por conta da pandemia, essas pequenas e médias empresas estão enfrentando muitas dificuldades, em todos os sentidos. Então, a realidade do setor industrial brasileiro, quando se leva em conta o estrutural do setor industrial, a gente pode chegar a uma compreensão de que não há uma recuperação nesse curto prazo. Que a gente está observando, talvez uma questão aqui, acolá, um indicador X que se movimentou de maneira positiva nesse período, mas o estrutural nos leva à compreensão de que não há um retorno, não. Por enquanto, não. Infelizmente, nós vamos ter que construir estratégias para sair do problema.
Uhum. Então, ainda vamos ter um segundo semestre muito complicado, né, professor?
Sim. E ainda mais, Marcos, quando se relaciona com a juventude. Um dado importante, inclusive, afeta a região metropolitana de Campinas. Se a gente observar na família, por exemplo, nós temos a faixa etária adulta, né? Os pais, mães, que lá no passado, década de 80, 90, construíram sua trajetória profissional no âmbito da indústria. A região metropolitana de Campinas é um exemplo, né? Ela empregou bastante e garantiu um poder aquisitivo para aquisição de moradias e vários outros tipos de produtos para a família. No período mais recente, esse jovem de 18 a 24 anos, ele não está acessando esses sistemas produtivos de alto valor. Como eu disse, ele está acessando atividades produtivas de baixo valor. Então, essa geração atual, que hoje, na faixa de 18 a 24 anos, 18 a 29 anos, ela está tendo dificuldade para construir a sua vida social pautada em bem-estar, pautada por acesso à saúde, educação, lazer, cultura, esporte, aquilo que é devido para uma boa vida social. E soma-se a isso o problema do Estado, a ausência de nível de serviços, e aí a gente vê uma situação bastante contraditória. Então, acho que é hora de se pensar, diante do problema social tão grave, é hora de se pensar em estratégias para construir saídas, e sobretudo saídas da nossa juventude, para garantir um futuro melhor a ela.
Com certeza, vamos torcer para que nossos governantes pensem um pouco a respeito disso. Obrigado, viu, professor? Prazer falar com o senhor.
Eu que agradeço, Marcos, eu fico sempre à disposição. Boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes da Rádio CBN.
Obrigado, professor Cristiano Monteiro, economista e também mestre lá da PUC Campinas.